Você sabia que crianças podem desenvolver TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo? É isso mesmo. O transtorno obsessivo-compulsivo pode acontecer ainda na infância. O grande problema é que as crianças não saberão compreender o que estão sentindo, ou seja, cabe aos pais e educadores terem a percepção de que tem algo errado. Os sinais e sintomas podem ser inespecíficos e sutis. Por isso, vale a pena rever algumas características que o ajudarão a suspeitar de crianças com TOC. Ouçam sobre esse assunto neste episódio do Pediatra Cast. Não percam.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Passi.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Passi, eu sou podcaster, pai do João, pai do Davi. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui que eu tenho um toque de limpeza. Arrumar as coisas direitinho, né? Só pra gente começar um podcast bem.
Eu sou Carolina Vins, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura, que definitivamente não tem toque, mas que é um assunto muito importante, Vani, porque meu irmão tinha uma tendência, meu irmão, a um toque e a gente nunca pensou nisso. Depois que eu comecei a ler, eu vi o quanto ele passou ali perto de um problema mais grave. Impressionante, viu, Ivani?
Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu tenho dois pacientes atualmente que têm um toque bem importante. E assim, quando você vê, quando a pessoa tem isso, quanto que isso desestrutura a família.
Exato.
A própria pessoa e a família.
Porque isso, tá? Que o Gustavo falou.
Gustavo, você fechou a porta?
Você tem esse toque?
Fecha. É.
Mas é isso, as pessoas pensam que toque se relaciona muito a coisa de organização e de limpeza. Mas, na verdade, é um pensamento que incomoda, né, Ivani? Então, assim, muitas crianças se sentem ansiosas em algumas situações, mas é uma coisa que não afeta a vida delas. O grande problema é quando esse pensamento sai do controle.
Exatamente.
E a criança passa a entrar em pensamentos recorrentes
começa
e comportamentos
a tomar conta.
Que influenciam o dia a dia dela. Essa é a grande definição de TOC, né? Então, você
Sim.
percebe que saiu do controle e tem alguma coisa errada por aí,
uhum.
certo?
Ele é um tipo de transtorno de ansiedade, né, Carol?
Exatamente, Ivani, exatamente. E muitas vezes é isso que vai, por ser um transtorno, vai interferir na capacidade da criança de controlar e de exercer as funções habituais do dia a dia, não é?
Exatamente. E assim, quando você tem a pessoa com isso, assim, é difícil você dizer para ela, olha, você já fez, você já limpou, você já lavou a mão. Né? Na verdade, assim, ela tem... É uma certa preocupação. Tem uma preocupação por trás disso. É essa preocupação que toma conta dela, certo,
Exatamente.
Carol?
Exatamente. Então, assim, é importante lembrar que normalmente são os pais e os cuidadores que vão perceber isso. E essa percepção traz uma intervenção precoce que muda a possibilidade de controle, certo? Então, assim, eu intervindo precocemente, eu tenho uma maior facilidade de controlar esse quadro
Sim.
e tirar a criança do espectro do toque, né?
Sim.
Da situação do toque. Então, assim, é uma situação que tem que ser monitorada para que a gente possa identificar. Como a Ivani falou, é uma tendência, ou é definido como um espectro da ansiedade.
Aham. Uhum.
E que muitas vezes vem acompanhado de outras alterações. Então, a criança que tem um déficit de atenção e hiperatividade,
isso.
ou que já tem um diagnóstico de depressão, ela
bipolaridade,
pode ter...
distúrbio alimentar,
isso,
né?
Isso mesmo. Então, normalmente, essa criança pode ter associado o toque, certo?
E assim, às vezes, assim, no começo, você pode confundir um pouco por uma preferência pessoal da criança de manter as coisas organizadas. Porque assim, gente... As crianças, algumas crianças, têm essa tendência de
Sim.
colocar... Já vi os que colocaram todos os dinossauros em ordem do menor para o maior lá no consultório, entendeu? Uma fila de dinossauros, ou então...
Arrumar os vagãozinhos que tem lá do,
também,
do trenzinho.
Também, também. Então, assim, as crianças, algumas crianças têm essa tendência. Infelizmente, meu filho não era assim. Era meio bagunceiro mesmo.
Ele era bagunceiro?
Era.
Mas,
acho,
ó, eu vou,
acho que ainda é, né?
Eu vou dar um exemplo pra você. Pensem no nome, Gu. O que significa TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Existe uma obsessão e uma compulsão. Então, esse pensamento não dá espaço para nada.
É essa
a criança
que é a
não consegue interromper isso. Então, se ele vai arrumar, ele vai arrumar. Por isso que eu digo assim, eu vou usar meu irmão como
não,
exemplo.
Não é porque a pessoa põe os dinossauros um atrás do outro que ela tem toque.
Não.
É isso que eu quis trazer
o
aqui.
O que pode ser é que se eu vou lá e troco o tiranossauro na frente, coloco
isso.
o pequenininho atrás, ele volta lá isso. e arruma.
Não,
exatamente.
Isso dá um pânico isso. na pessoa, né? Ela fica...
Tem algumas crianças... passam a te odiar porque você fez aquilo.
É.
E mais do que isso, não é em todos os pontos que a criança necessariamente tem essa organização. Então, uma criança organizada, ela é organizada em tudo. O toque, muitas vezes, ele tem questões que se relacionam àquela. Então, assim, eu vou falar do meu irmão, né?
Isso é interessante.
Antes de dormir, ele tinha que ter os dois controles remotos emparelhados. Se não tivesse, ele não conseguia dormir.
Que loucura.
E aí, e aí, do controle remoto, ele passou a dobradura da roupa de cama. Isso. Chegou uma hora que a gente falou, não, cara, tem alguma coisa errada aí. E aí, a gente começou a olhar para isso combater isso, e aí ele parou e resolveu. Mas eu não tenho dúvida que se ele tivesse continuado...
Qual é a profissão do seu irmão hoje?
Ele é engenheiro.
Mas olha, mas Gustavo,
tem que se encaixar.
Sim, mas depois ele contou pra gente que, por exemplo, olha que loucura, gente. Ele chegou a entrar num transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha que acabar de assistir televisão com uma palavra positiva.
Ah, tá brincando. Ai, tá.
Não, olha só se ele não tinha um espectro, um risco.
Sim.
Então, por exemplo, quando o William Bonner falava boa noite, ele tinha que desligar a TV. Se fosse catástrofe ambiental, não podia. Porque isso gerava uma ansiedade nele de que ele fosse... ser sujeito a um dano. Gente, é muito. Olha a angústia que gerava ele.
Tá mas brincadeira.
E ele foi
conversar
pra gente agora. Assim, não, depois de uma conversa informal, falando: olha só, então são, vejam que ele sofreu sozinho.
Não, ele teve. Era um toque.
Não, porque se ele conta isso numa roda de amigos, ele ia ser zoado completamente.
Ele deve ter contado, porque todo mundo riu. Então, e ele achava graça, porque depois que ele controlou, mas no momento que a criança tá vivendo isso, é uma solidão.
É terrível.
E uma ansiedade enorme.
Por exemplo, porque esse paciente, por exemplo, que eu tenho hoje recente. A situação é complicada. Por quê? Primeiro, ele tem um TDAH também, tá certo? Ele trata, né?
Mas então, qual que é
a questão...
A obsessão dele.
A obsessão dele? Algumas, tá? Lavar a mão, assim, é de um jeito, Gustavo.
Ele frequenta o seu...
Fica tudo machucado, Gustavo, de tanto que lava. Não é uma lavadinha. São muitas. Porém... A pessoa não se preocupa com outras coisas que são...
Importantes.
Que assim, se for pensar em higiene, não é que a pessoa se preocupa com a higiene toda, corporal.
É o ato de lavar.
É a questão da mão ali, entendeu? Você percebe que é só aquilo, tá? Não é que assim, ele não pode, sei lá, a roupa tem que estar impecável. Não. Outra, ele é bagunceiro, entendeu? Larga tudo. Não,
mas
sabe?
Aí já tá relacionado ao TDAH.
Então, mas se você fosse pensar num toque, né? Naquela pessoa obsessiva pela limpeza, pela organização. Não é. É uma questão específica, tá?
Entendi.
É uma questão específica de fechar a porta. É a porta, entendeu? Essa é a questão. E a gente vê muito isso, viu, Carol? A gente vê o começo disso muitas vezes com crianças. Ah, ele não consegue dormir, ele quer ir na... Porque ele tem medo se não fechou a porta, porque... E a gente brinca,
a
muitas vezes fala, mas você tá no apartamento, você acha que vai chegar como ali?
Mas, Ivani, a gente tem que ter um autocontrole também, muitas vezes. Se você pensar, essa coisa de você falar, não, eu tô desligada, eu vou lá olhar de novo se eu tranquei a porta. Não, você sabe, você lembra você trancando a porta. Então, assim, esses pensamentos compulsivos levam a uma atitude, né? Esses pensamentos obsessivos, perdão, levam a uma atitude compulsiva. Então, você fica com pensamentos obsessivos. Será que eu fechei? Mas será que eu fechei mesmo? Você sabe que você fechou. Só que daí você começa a se questionar num nível tão grande que você vai lá e começa a checar.
Então
a obsessão leva à compulsão.
Então, mas
isso
que
a Ivani
diferencia...
falou, obsessão pela limpeza do menino, ele deve pensar, será que eu tenho bactéria na minha mão? Ele vai lá e lava,
exatamente. Não é isso. Ele encostou em alguma coisa, ele já vai lavar de novo. Aí ele deu a mão pra alguém, ele vai lavar de novo. Entendeu?
Não, se ele escutar o último episódio
dos furúnculos, nossa senhora,
é
não dá.
Ele vai entrar em colapso.
Ou seja, é assim, mas então, Carolina, isso se torna um transtorno na medida que ele passa a dominar a vida da pessoa. E acabou, né, gente? Ele já não consegue mais fazer nada, ele só tá o dia inteiro pensando. Agora
esse é um caso. Qual que é o outro? Qual a obsessão do outro? Porque ali você tem uns gatilhos no seu consultório, né? Você também tem no seu alguns
outro,
bonecos,
faz um certo tempo
coisas.
Que eu não vejo. Mas assim, eu fiquei sabendo aí pela última vez que eu conversei com a mãe que ele tinha um certo problema. Ele tem um carro agora e aí, assim, não pode ter nenhum risquinho ali naquele carro. Então agora o negócio virou... O carro virou
obsessão.
Assim, a obsessão dele, entendeu? Quer dizer, não pode encostar nada.
Ele estaciona naquelas vagas que não tem como ninguém parar do lado.
Pois é, se ele conseguir, né? Agora, é isso. Quer dizer, então aquilo vai dominar a vida da pessoa.
Que doideira.
É,
você sabe que eu tinha um... Agora diminuiu bastante, mas eu não sei se... Na linha do seu irmão, eu me identifico com ele que eu fazia uns negócios assim. Por exemplo, se eu for no banheiro e a janela estiver aberta, quer dizer que vai acontecer tal coisa.
É isso, Gu.
Mas, Gu, mas todo é mundo já teve. Todo Sim. mundo já teve é esse tipo de
isso.
pensamento.
E é por isso que eu tenho que combater. A Vani acabou de falar. A chance de você entrar num processo obsessivo compulsivo é muito grande. É que a gente tem uma autocrítica. É. E
exatamente.
Você tem, e por isso eu queria ter um associado a outras situações. Porque provavelmente é uma pessoa que tem dificuldade de conter um pensamento que não faz sentido. Porque quantas vezes você tem? É isso
Sim.
aí.
É.
Eu, por exemplo, tenho medo de voar de avião. Eu começo a ter vários
itens. Se alguém tossir, vai cair o avião.
Não, tipo, mulher grávida e criança no avião é fator de proteção. Deus não vai derrubar o avião com uma grávida. Que fator de proteção? Você entende que você começa a fazer... No final das contas, você tem autocrítica. Você fala, gente, isso vem totalmente...
uma freira, então...
Não, outro dia eu entrei com o padre. Eu não sabia se eu ficava feliz ou triste. Eu falei, será que o padre vai fazer cair? Porque né, já abençoou todo mundo. Bora, todo mundo...
Ou seja,
dependendo
mas acontece...
do personagem...
Sim, Carol. Mas você não deixa de ir.
Isso,
você não deixa de viajar. Isso. Você vai, a sua vida segue. E todo mundo tem... de vez em quando, uns pensamentos desses.
Eu tenho vários.
Mas aí é que está. Mas
diminuiu.
Isso, Gustavo, não domina a sua vida.
Não, não domina.
Você continua vivendo e segue a vida. A questão aí no transtorno é que isso começa a dominar a vida de um jeito que a pessoa não faz mais nada.
Ó, eu tenho uma de pequeno, lembrei agora. Essa até me deu uma arrepiada. Eu ia muito na igreja aos domingos.
Uhum.
Se eu me pegasse com as pernas cruzadas... ia acontecer alguma coisa ruim, porque eu não podia entrar na igreja com as pernas cruzadas. Olha que doideira.
É.
Eu fui pra Aparecida agora, dia 20 e pouco. E eu tava com as pernas cruzadas na igreja, adivinha o que eu fiz? Meu Deus, estraguei a missa toda. Porque eu entrei, e aí, sabe, você de cruzar as pernas.
Sim, sim.
Olha que loucura. E aí, quando pequeno, eu não podia fazer isso de jeito nenhum.
Então,
estragava
mas aí,
o domingo.
Mas aí, Carolina, esses pensamentos, então, eles podem começar desde criança.
Muito cedo.
Certo?
Muito cedo. E normalmente começam na infância. Na verdade é isso. O toque, normalmente, quando ele começa, ele tem sinais na infância e depois ele pode aparecer na vida adulta de novo. Raramente ele aparece isoladamente na vida adulta, Ivani. Por isso que é importante observar.
Porque ele já começa desde cedo, quando a criança é pequenininha.
Exatamente. Ele pode ser episódico. Então ele pode aparecer... desaparecer, voltar de novo, e aí você vai ter que fazer intervenções a partir da recorrência
então
dos sintomas.
Então você vai observando desde cedo a criança já tendo esse tipo de comportamento. Por exemplo, ela fechando a porta várias vezes.
Vamos elencar algumas coisas que podem nos ajudar a suspeitar, tá? Então a primeira, faz coisas repetidamente. Isso aí é muito comum, tá?
Uhum.
Então, e exige que as coisas estejam perfeitas dentro da concepção dele.
Sim.
Então não é necessariamente perfeito pra mim.
É,
por exemplo,
é o que eu
qual
disse.
A necessidade de eu emparelhar os controles remotos? Nenhuma.
Não,
é que pra
outro,
ele
tinha que
quebrar
o controle.
Exato. Então assim, são concepções que ele incorporou como necessárias e ele precisa executar de maneira perfeita. Perfeito. Então, assim, isso você observa e é fácil de identificar, certo? Porque você vai perceber a criança voltando a fazer movimentos de repetição.
Certo.
E outra, seu irmão não perdeu. Sabe o que não podia acontecer com seu irmão? Ele perdeu o controle. Já
não,
pensou?
Aí pronto, não dormia nunca mais.
Aí não dormia nunca mais. Uma pessoa fora do controle, já pensou?
Isso. E aí, em paralelo a isso, ordena ou organiza coisas de maneira muito específica, né? Então, vai ordenando coisas de maneira muito específica.
Sim.
Um terceiro ponto, Ivani.
Um terceiro ponto, por exemplo, a pessoa, muitas vezes na cabeça dela, ela está fazendo aqueles atos para proteger, muitas vezes, as pessoas que estão em volta dela. Né? Então, por exemplo, ele verificar várias vezes se ele fechou uma porta ou se as janelas estão fechadas, entendeu? E na cabeça dele, não é só para ele,
né?
Ele está buscando segurança para todos em volta dele. Tá? Ou está lavando a mão, não é só para ele, é para todos que estão em volta dele, só dentro da cabeça, tá certo?
Um perfil dessas crianças também, Ivani, elas se questionam, elas se julgam e se criticam muito. Porque elas colocam isso, uma necessidade de um comportamento de perfeição, que muitas vezes é aquela criança que fica se questionando, que fica o tempo todo se justificando, sabe?
Uhum.
E um outro comportamento também é aquela criança que se desculpa muito. Se desculpa, porque visto que ela se questiona e se critica, ela também se desculpa porque ela não está sendo perfeita o suficiente. Então, gente, não é uma coisa sutil. Toda criança faz isso. A gente está falando de uma coisa exacerbada, que chama a atenção. Você fala, nossa, mas mudou. O que está com esse perfil aí de ficar o tempo todo se questionando ou se desculpando, certo?
E também, muitas vezes, tem umas reações emocionais um pouco exacerbadas,
isso.
Tá? Para pequenas coisas, explode fácil, tá? Isso a gente vê também, e é bem difícil para quem tá junto. Muito difícil. Quer dizer, tem muita briga entre irmãos, entendeu? Porque é duro você conviver com a pessoa assim. Porque muitas vezes, por exemplo, se é uma pessoa que tem que pôr as coisas daquele jeito, a outra tirou, aí já vira uma confusão, tá certo? Né, Carol?
E isso dificulta, Ivani, também um outro ponto que os pais precisam observar, e os cuidadores, é que a criança tem dificuldade de fazer escolha. Porque como ela se cobra e ela acha que aquilo vai ter uma consequência muito relevante, na hora que ela tem que fazer pequenas escolhas do dia a dia, ela tem dificuldade. Então, pensa, tudo isso que a gente descreveu, como é difícil o dia a dia de uma criança com transtorno obsessivo compulsivo. A criança não consegue tomar uma decisão, ela se incomoda com pequenas dificuldades, ela se questiona o tempo todo, se desculpa o tempo todo, quando ela não está, de fato, organizando ali. Então, assim, é uma rotina intensa, e a criança fica cansada.
Agora,
é
extenuante
para ela, né, Ivani?
Imagina uma criança dessa, você tendo que levá-la para a escola de manhã, tá certo? E a pessoa tem toda aquela rotina e tem que ser aquele passo a passo ali, entendeu? Que atrapalha a vida de todo mundo, atrasa todo mundo. Quer dizer, isso vira uma confusão diária.
Familiar.
Tá certo? Familiar. Não, olha, a família paga os pecados nessas situações, gente. Isso atrapalha a vida familiar total. Sabe?
E isso exatamente. Trata com remédio ou não? Nós vamos
então,
falar, né?
Então, não, o mais importante é assim, isso tudo que a gente descreveu é assim, diante da suspeita de que seu filho possa ter transtorno obsessivo compulsivo, você tem que dividir com o seu pediatra.
Tem um
como
teste para isso?
Não, é comportamental. Então, assim, isso que a Ivani falou, ela tem pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Como a gente está acostumado a entender o que é um perfil de normalidade, até pode ser uma coisa borderline, assim, uma coisa meio limítrofe, que a gente vai ficar na dúvida e vai acompanhar de perto. Mas na suspeita, por que você precisa comunicar ao pediatra? Porque quanto mais precoce a intervenção, e ela é comportamental, maior é a chance de sucesso, de você conseguir controlar essa criança. Quando eu tenho um transtorno já muito bem definido, com intensidade de sintomas, que a Ivani falou, aquela criança que já não consegue nem dormir à noite, porque ele fica tão num processo de organização, que ele vai dormir tarde, quando ele acorda, ele não consegue se organizar, porque ele fica nesses processos que não levam a nada. Porque ninguém consegue resolver, concorda? Porque é uma intenção de resolver uma coisa que não existe. Existe pra ele. Então, assim, e mais uma vez, gente, que é muito importante aqui, né, Ivani? A gente valida aquilo que a criança tá sentindo. Lembra que a gente falou no nosso episódio de gaslighting?
Com certeza.
Gente nunca duvida do que a criança tá sentindo. Então, você vai avaliar, ó, você sente assim, para você isso é difícil, eu vou te ajudar a resolver esse problema. Então, a gente precisa identificar muito precoce para poder intervir, não é isso,
É
Vanilla?
Bem complicado. E assim, isso acaba sendo tendo que tratar, sim. O problema é que não tem muito jeito, sabe, Gustavo? É bem problemático, tá? Às vezes, a coisa leva à depressão, porque é lógico, né? É uma pessoa que fica quase incapaz, muitas vezes, de tocar a vida dela para frente, porque ela fica parada ali naquela história. Aquilo domina tanto ela que ela não toca a vida para frente.
Imagina na escola, dependendo
exatamente.
Da obsessão.
Exatamente. Ou seja, muitas vezes isso leva à depressão também. E aí toca tratar também isso. Tá?
E aí, Ivani, basicamente, para a gente diagnosticar, a gente define ou resume em quatro pontos importantes.
Só uma coisinha, nesse caso aqui desse paciente, assim, ele exteriorizou para a mãe que ele não aguentava mais a vida dele.
Da mão ou do carro?
Da mão, que não é só mão, né? Tem outros pensamentos junto, né, Gustavo? Não é só isso, entendeu? É muita coisa junta e assim, ele tava numa situação difícil, gente, que ele falou, eu não aguento mais essa vida, eu queria acabar com ela.
Meu Deus!
É, o negócio foi feio, entendeu? Pra uma mãe ouvir isso, né? Porque a pessoa, é o que a Carolina falou, ele tá dominado por tanto pensamento inútil, entendeu? Que ele ficou parado, tá parado na vida, gente. Difícil.
Loucura.
Bem difícil, né?
Isso. E aí, a partir disso, a gente vai pensar em quatro pontos para diagnosticar, tá? Para ajudar o mesmo pediatra a diagnosticar. Então, o primeiro deles é uma criança que não consegue controlar seus pensamentos de medo e ações compulsivas. Então, fica nesses pensamentos e em ações compulsivas.
Ela fica pelo menos uma hora lidando com esses pensamentos. Uma hora, pensa, uma hora inteira. Só lidando com isso?
Pelo menos, né, Ivani?
Pelo menos.
O terceiro ponto, comportamentos e rituais repetidos que não favorecem prazer ou satisfação. Então, a criança tem um ritual, porque muitas vezes é isso, a criança gosta de se arrumar. Então, a menina, ela troca de roupa, mas ela tem o prazer de se arrumar. Ela vai, ela curte a roupa dela. Ela tá trocando porque ela quer trocar. Ela trocou 10 vezes de roupa porque ela curte. Mas não, são movimentos e atitudes que não geram nada.
É.
Geram simplesmente uma tentativa de sanar uma coisa que não existe, como a gente já falou.
Exatamente.
Certo.
E isso, quando esses sintomas estão causando dificuldades na escola, com a família, com os relacionamentos da criança e com relacionamentos com outras pessoas também, isso também é um sinal de alerta importante, né?
Exatamente, é isso aí. E aí, como vai tratar, Gu? Então, o que a gente falou, quanto mais precoce você diagnosticar, maior a facilidade que você vai ter de intervir. E o que a gente faz, na verdade, é uma prevenção de exposição e resposta. Então, você vai fazer uma terapia para ensinar essa criança a evitar a exposição àquilo que traz o desencadeante e limitar a resposta que ela tem àquilo que desencadeia.
Tentar fazer com que ela controle um pouco esse sentimento que ela tem, né? O que leva ela a ter aquela atitude, né, Carolina? Sim.
E é uma terapia comportamental.
É.
Né? Então, assim, normalmente quem vai estar na base disso é um psicólogo ou um terapeuta ocupacional treinado para esse tipo de terapia. E essa criança vai remodelar o pensamento, ela vai reaprender a lidar com essas questões. Então, a gente evita expor. Na hora que ela está se sentindo exposta, você ensina ela a parar de reconhecer isso como uma necessidade e limitar a resposta. Isso é um processo, gente. Por isso que a gente está falando aqui, quanto mais precoce você atua, mais fácil é de resolver, porque quanto mais exuberante é o sintoma, mais eu tenho que intervir. Na hora que eu tô começando esse comportamento, é mais fácil de eu bloquear, certo?
É, no caso do seu irmão, por exemplo, era ver que se os não estivessem emparelhados ali, os controles, o mundo não iria acabar,
exatamente,
né?
Isso vai reduzindo a ansiedade, né, Vanê? Porque, na verdade, o que gera isso é a ansiedade. Você fala assim, olha só, eu durmo todo dia com controle em qualquer lugar. Não acontece nada comigo. Então, você vai validando o sentimento,
imagina,
mas você vai
diminuindo.
Imagina
quando ele ia pro hotel, né?
Não, tudo é difícil, Gu. Tudo é
difícil. E ele acabou tratando entre ele mesmo?
A gente não diagnosticou. Diagnostiquei agora, quando ele contou. A gente sentia que tinha um comportamento de repetição, que a gente meio brincava, e ele foi tendo um autocontrole. É por isso. Não aumentou, mas se ele tivesse entrado num quadro mais grave, provavelmente minha mãe teria procurado ajuda.
Com certeza, né? Ele teve sorte, né, Carol?
Exatamente.
Muito bem.
É. Agora...
Existe um ambiente familiar que ajuda muito, né, Ivani? Um ambiente de apoio familiar. Então, assim, a gente sempre fala isso, né? Por mais que a gente tenha um tratamento, às vezes pode chegar num tratamento medicamentoso, como a Ivani falou, às vezes eu tenho uma ansiedade muito grave, vou dar um ansiolítico, eu tenho um quadro depressivo associado, eu vou dar um remédio para ansiedade, para depressão. Mas a família pode atuar em casa para ajudar esse paciente a sair dessa crise e não entrar de novo em crise, né, Ivani?
É, então... Você tem que entender que aquilo não é uma escolha da pessoa. É difícil isso, né? Quando
Exatamente.
Você tá vivendo com a pessoa no dia a dia, muitas vezes é difícil, mas você deve sempre lembrar disso, que não é uma escolha da pessoa, tá certo? Ela tá fazendo aquilo sem ela ter realmente decidido o que ela fará. Aquilo vem, o pensamento vem sem que ela escolha, né, Carol?
Exatamente, que é basicamente o que eles chamam de reformular o que você vê, né, Ivani? Entender que a criança, na verdade, ela tem um controle imperfeito sobre os pensamentos e ações. Então, no momento que você vê a criança fazendo aquilo, você tem que entender que é um padrão dela, por mais que você não sinta assim. Então, você precisa validar isso que a gente falou. Então, dessa forma, você ajuda o seu filho a controlar o sintoma, porque você vai ensinar ele a reconhecer aquilo como uma verdade, mas não valorizar. Tá? Basicamente é isso.
Tentar controlar um pouco o estresse na família, né?
Isso é muito importante.
Momentos que você pode ter mais sossegados, entendeu? Sem tentar fazer um pouco de silêncio, tentar relaxar, fazer relaxamento. Isso tudo pode ajudar a diminuir um pouco o estresse, que também acaba levando a uma melhora, né, Carol?
Exatamente. E que vem de encontro com o terceiro ponto, que é... Eles chamam de considerar criar contratos familiares, nos quais você promove uma harmonia familiar para evitar esses conflitos que podem desencadear o transtorno, né? Então, você tenta fazer com que a família toda se adeque a esse certo que... Quase que uma rotina familiar saudável para que entre numa harmonia. Claro que vão existir conflitos, mas dependendo da fase que você está, de intensidade do sintoma, é importante que você, todo mundo esteja a par de que é o momento da família cuidar daquele indivíduo.
Não é fácil. Não é fácil. Não
Exatamente.
É fácil quando você tem, por exemplo, dois adolescentes juntos. É bem difícil. E, assim, por não ser fácil, é importante que a própria mãe, quando está muito, ou os pais, né, quando estão muito acometidos da situação toda, que tenham apoio, porque não é brincadeira.
Não é.
Né?
Não é porque a gente explode, a gente se culpa. A gente sabe o que é a rotina com duas, três, ou uma criança em casa, não é, Gustavo? Agora você está com duas. É muito intenso. Então, não é incomum e necessário que os pais se tratem inicialmente para que eles possam modelar a forma de agir e assim ajudar a criança, tá? O mais importante desse episódio é não negligenciar a informação.
Exatamente.
Crianças podem ter transtorno obsessivo compulsivo. Isso não é tão comum. Tem alguns lugares que falam em 3% da ocorrência de transtorno obsessivo compulsivo. Então, é um número relevante. Olhem para isso com cuidado e procurem ajuda assim que necessário.
Muito bem. Se
é
você...
isso aí, Carol.
Mas se a pessoa escuta todos os domingos a gente, quer dizer que ela tem um transtorno obsessivo?
Não.
Compulsivo pro
pediatra?
Quer dizer
que ela é uma pessoa bem informada e ela está morando no nosso coração.
É isso aí. Muito bem.
E é difícil morar no coração da Ivani.
É isso aí.
Nossa!
É. Nossa!
Não é? Pra morar no coração da Ivani, você
São
tem
Paulo,
que ter
alguns meu coração,
São Paulo
o Fernando.
E o Fê, e o Fê.
O Fernando, um em cada lado, né?
E não. Nós, né? Porque você veio aqui lógico. Gravar, eu sei que
a
você
gente
se sente feliz.
Tem quatro câmaras no meu coração. É. Paulo, Fernando, Gustavo e Carol.
Aê, muito bem.
Mas a Ivani é uma pessoa... Era uma pessoa muito... É, como é que eu vou falar, gente? Peraí, a Ivani é uma pessoa... Não, gente, fugiu a palavra.
A Ivani, ela é...
Exigente.
Exigente.
O que eu quis dizer é que a Ivani é uma pessoa exigente, entendeu? Então,
entendi.
Assim, não é qualquer
por
pessoa
isso?
que mora no coração. Ela gosta de muitas pessoas, mas pra morar no coração da Ivani... tem que ter um status aí.
Muito bem. Se você quer conversar com a Ivani...
Ou morar no coração dela.
Ou morar no coração dela, você tem que mandar mensagem no @pediatracast. Certo? Se você tem alguma necessidade... E o seu filho está apresentando alguma coisa que a gente comentou aqui, procure o seu pediatra.
Ô, Gustavo, outro dia teve uma paciente, uma ouvinte, que mandou escrito. Ela disse que ela ouve todos os nossos episódios e que ela faz tudo bonitinho como a gente pede. E ela disse até que ela virou pro marido dela e falou assim, olha... A Ivani ia ter orgulho da gente.
Ah, olha aí.
Tá vendo? Essa mora no seu coração, Ivani.
Já mudou, já entrou.
Então,
ó, falei pra
vamos
ela,
criar
está no meu coração.
Vamos criar o troféu Ivani de qualidade. Se você
de,
aí...
Dourado.
Ivani dourado, né? Então me diga aí se você, o seu marido, o seu papai, a sua mamãe, né? Você aí tem direito a ganhar o troféu Ivani dourado.
Exatamente.
Tá?
É o troféu, gente.
Comente.
E pode ser em formato de coração, pra dizer que... Conseguiu atingir o coração da Ivani.
Muito bem.
Chega.
A gente
chega,
se vê no próximo episódio e
tchau.
Tchau.